Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que era de sequência até, aliás, do que o Sr. Presidente agora deu nota. Aquilo que é importante que fique claro para os presentes na Câmara, para os que estão lá fora a aguardar para entrar, para as pessoas que nos acompanham pela televisão, é que os procedimentos de entrada no Parlamento são estes, foram sempre estes, implicam verificação de segurança feita pelas forças de segurança que prestam serviço neste Parlamento, e é importante para que todos tenhamos noção, num debate importante, que não se exaltem ânimos, sem nenhuma necessidade, quando o que decorre é a normalidade do funcionamento da Câmara, e é importante que isto seja sublinhado.
Obrigado, Sr.
E dava esta nota ao Sr. Presidente, que já o sublinhou, mas que era importante que pudesse ficar registado. Obrigado.
Vamos continuar com os nossos trabalhos para irmos discutir seriamente a questão que está em causa. Sr. Deputado António Filipe, peço condições para o Sr. Deputado António Filipe, até por respeito pelo tempo que tem como deputado, poder usar a sua palavra. Dispõe de 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Quem aterrasse em Portugal durante a campanha eleitoral para a Assembleia da República ficaria convencido de que, fosse qual fosse o partido do governo saído dessas eleições, a atribuição de um suplemento digno de missão aos profissionais das forças e serviços de segurança estaria mais que garantido. A atribuição de um subsídio que compensasse os profissionais das forças e serviços de segurança pelo risco, penosidade e disponibilidade permanente inerentes à natureza das suas funções, era uma reivindicação insistente dos próprios, cuja justeza era quase unanimemente reconhecida pelas forças políticas. Para o PSD e o CDS, antes das eleições, a reivindicação era justa e os cofres estavam cheios. Agora, a reivindicação é irrealista e o dinheiro já escasseia. Há 1.000 milhões de euros para baixar o IRS a jovens e endinheirados, mas já não há dinheiro para compensar os polícias pelo risco e penosidade das suas missões. E enquanto a Ministra da Administração Interna marca reuniões com os sindicatos, vem o Primeiro-Ministro estragar tudo e dizer que para os polícias nem mais um cêntimo. Senhor Presidente e Srs. Deputados, desde há muitos anos que o PCP tem vindo a defender consistentemente a dignificação socioprofissional dos profissionais das forças e serviços de segurança. Não apenas nos discursos, mas com a proposta de medidas concretas de reforço dos seus direitos, no plano remuneratório e de carreiras, mas também no domínio dos direitos sindicais, da segurança e saúde no trabalho, das instalações e equipamentos, da admissão de efetivos, de criação de um estatuto da condição policial. A atribuição de um suplemento de missão digno e compatível com as aspirações justas dos profissionais foi um dos primeiros projetos apresentados pelo PCP nesta legislatura e é esse o projeto que hoje submetemos à discussão. As disposições constantes de diversas leis do Orçamento do Estado entre 2016 e 2021 sobre esta matéria não obtiveram, da parte dos governos, a regulamentação necessária para a sua concretização em termos justos e satisfatórios, e a alteração operada ao nível do suplemento por serviço das forças de segurança, acrescentando-lhe a expressão risco e aumentando cerca de 70 euros, representou um acréscimo salarial mínimo que frustrou as expectativas que haviam sido criadas anteriormente. O governo do PS, ao aumentar o suplemento de missão da Polícia Judiciária, fez com que uma medida justa, e salientamos uma medida justa, criasse um sistema de injustiça, um sentimento de injustiça relativa, ao não aprovar medida de idêntica natureza para as demais forças e serviços de segurança. O PCP considera que essa injustiça deve ser reparada em diálogo com os sindicatos e associações representativas das forças de segurança, sendo esse o único caminho para evitar que o justo descontentamento degenere em ações inorgânicas e impensadas que afetem o prestígio dos profissionais da polícia aos olhos dos seus concidadãos. O PCP honra o seu compromisso e a proposta que apresenta está em linha com as propostas negociais publicamente apresentadas pelos sindicatos da PSP e associações da GNR quanto ao suplemento de missão. 200 euros em setembro deste ano, 300 euros em janeiro de 2025, 450 euros em janeiro de 2026, com aumentos indexados aos vencimentos do Diretor Nacional da PSP e do Comandante-Geral da GNR daí em diante. A regulamentação legal deste subsídio, a aprovar pelo Governo no prazo de 60 dias, deve determinar a sua aplicação com as devidas adaptações ao Corpo da Guarda Prisional, à Polícia Marítima e à ASAI. Sr. Presidente e Srs. Deputados, os profissionais das Forças e Edifícios de Segurança são frequentemente elogiados por permitirem, com o seu trabalho, que os governos apresentem o nosso país como um dos mais seguros do mundo. Os elogios são justos, mas não é com esses elogios que os polícias pagam a renda da casa, pagam os estudos dos filhos e põem a comida da mesa. É preciso fazer justiça a estes homens e mulheres e passar das palavras aos atos. É isso que propomos, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, que dispõe de 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No debate de hoje propõe-se a correção de uma medida que, para além de injusta, é de duvidosa constitucionalidade por violação do princípio da igualdade ao excluir todas as outras forças policiais e serviços de segurança que também estão expostos diariamente a condições de insalubridade. Vamos ver, certamente, como já ouvimos, alguns a bater no peito enquanto fazem juras de amor aos polícias. Mas olhemos para aquilo que são propostas sérias, que mereceram, aliás, a única que teve parecer favorável da Ordem dos Advogados, como é o caso do PAN, para que possamos, em conjunto, dar resposta a todos os profissionais e forças de serviços de segurança, sem para isso ter que recorrer a números políticos. Aliás, as forças de segurança merecem e exigem de nós, de todos nós, muito mais e melhor do que isso. Fazemos-lo, por isso, através da alteração a 6 diplomas, de forma a garantir que já a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano seja pago o suplemento de missão a todos, mas mesmo a todos, os profissionais das Forças de Segurança. Sejam eles GNR-SEPNA, da PSP, do Corpo da Guarda Prisional, da Polícia Marítima ou da ASAI. Mas se o debate de hoje é sobre corrigir injustiças, temos de dar uma palavra especial aos profissionais do SEPNA, que são os únicos militares da GNR que não têm acesso a um suplemento remuneratório que seja sequer como o suplemento patrulha, o suplemento de escala e prevenção e o suplemento de fardamento pelo qual lutam há tantos anos. Mais uma injustiça que os corrigir. Por fim, o PAN não ignora também aquilo que são as más condições de trabalho. 5 em cada 10 profissionais das Forças de Segurança apresenta burnout e morrem mais profissionais por suicídio do que em incidentes de serviço. Por isso mesmo, propomos também medidas de prevenção do suicídio nas Forças de Segurança, que incluem não só a melhoria da linha SOS, o alargamento do número de gabinetes de apoio psicológico, mas também o aumento da investigação científica sobre este tema, a promoção de uma campanha nacional, a desmistificação de estereótipos associados à saúde mental e a realização de ações de formação para a identificação precoce dos casos de ideação suicida entre colegas. Os profissionais não precisam de números políticos feitos em cima do joelho para promover aquilo que é o fogaz comunicacional. Precisam sim de compromisso, precisam de propostas sérias com pés e cabeças. E sem falsas promessas e sem aproveitamento político, que saibamos levar a especialidade às várias iniciativas como a do PAN, disse.
Obrigado, Sra. Deputada, e foi um exemplo na gestão do tempo. Tem um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada. Não tem tempo para esclarecer, mas tem tempo para ouvir. Um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado André Ventura. 2 minutos.
Até a menos que isso, Sr. Presidente, muito obrigado. Quero voltar a recordar-lhe, Sr. Presidente, sei que dirá que é os procedimentos normais, não me parece normal. Estão centenas de pessoas à espera para entrar. É vergonhoso. E acho que não nos dignifica, acho que há pessoas que só vão entrar quando nós terminarmos o debate. E se querem ficar com esse ónus em cima, tudo certo. Acho que é uma vergonha, sinceramente, Sr. Presidente. Nós temos a prerrogativa de suspender a sessão até as pessoas poderem entrar. E acho que era o que fazia sentido. Estão centenas de pessoas à porta. Senhora Deputada, Senhora deputada Inês Sousa Real, eu ouvia só com atenção, não lhe vou tomar muito tempo, sei que não tem tempo para responder. Apenas para lhe lembrar o óbvio, é que durante sete anos, senhora deputada, a senhora deputada foi uma das muletas desse governo que aí está. Foi uma das muletas a abster-se no orçamento do Estado, a permitir que o orçamento passasse, a dizer que não era necessário eleições e mudança de governo. E, portanto, desculpe lá, senhora deputada. E agora vem aqui dizer que não quer números políticos e quer resolver os problemas dos polícias, quando durante anos votou ao lado de orçamentos que tiravam direitos aos polícias em vez de lhes dar mais. Isso é uma vergonha.
Senhora... Não percebi. Ah, peço desculpa. O PS cede 30 segundos à senhora deputada Inês Sousa Real para poder responder. 30 segundos, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Deputado, uma coisa é muito clara e eu gostaria de fazer um exercício de memória. É que na legislatura passada, o PAN trouxe propostas no Orçamento de Estado para ajudar as forças de segurança ao longo da legislatura que foram rejeitadas e não foram, de facto, por falta de apoio do PAN às forças de segurança. Aquilo que nós não podemos compactuar é que venham para aqui fazer números mediáticos à conta do sacrifício dos homens e mulheres que nos defendem a todos, quando o que temos que fazer é trabalhar em respostas sérias e imediatas para dar aqui resposta aos seus problemas. E, portanto, antes de vir aqui a tirar responsabilidades para cima de forças políticas que trabalharam, recordo e sugiro que vá ler aquilo que é o expediente.
Muito obrigado, senhora deputada. Muito obrigado, senhora deputada. Eu só queria relembrar, e por causa da interpelação do senhor, da referência do deputado André Ventura, que não só reafirmar o procedimento tem sido exatamente igual ao que tem sido feito em outras ocasiões, como também esse serviço é feito pela PSP, ou seja, por guardas da PSP. E nós acho que devemos respeitar todos os que estão a entrar e aqueles que estão a prestar esse serviço. É só para quem não saiba, fique ciente que assim é. Portanto, senhor deputado Fabián Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dispõe de 9 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Fará este mês de novembro exatos 11 anos desde que milhares de homens e mulheres das Forças de Segurança Interna se concentraram em frente a este Parlamento porque não aguentavam mais cortes, mais desconsideração e desrespeito pela sua condição, pela sua profissão. A angústia, a frustração, a revolta levou centenas de agentes, inspectores e militares a subir a escadaria do Parlamento. Do que era nome essa raiva que levou a essa forma inesperada de protesto? O que fez membros das forças de segurança recorrer a uma forma de ação direta que, regra geral, são chamados a impedir? 8 anos mais tarde, o largo em frente ao Palácio de São Bento parece novamente pequeno. São milhares os polícias e os militares que vêm de todo o país. O protesto arrasta-se ao longo de horas. O país espanta-se. O que fez esta onda de homens e mulheres sair de casa? Os anos passam e por eles passam também os governos da direita, os do PS, vários ministros da tutela. Mas a fonte que alimenta o sentimento de injustiça não seca. Invariavelmente as formas de protesto somam-se e radicalizam-se. Porquê? Porque o Estado trata mal as forças e serviços de segurança. Um agente que comece hoje a sua carreira vai oferir 908 euros de remuneração base, a que acrescem 100 euros de subsídio de risco, 181 de suplemento, mais 181 de serviço. A isto junta-se ainda 114 de subsídio de alimentação. Falamos de 967 euros líquidos. Passados uns anos, o ordenado pode subir mais com um acréscimo de 113 euros de suplemento de turno e 43 caso tenham feito uma patrulha. O salário é tão baixo que muitas agentes, juntam à sua carga laboral 36 horas semanais, como é sabido, constantemente incumpridas, serviços gratificados. Fazem segurança em entidades bancárias, obras, supermercados e em tantos outros